Boa noite aos colegas que fazem o curso de prática clínica. Estamos aprofundando e acompanhando uma historicidade, nos nossos trabalhos. Já vimos a primeira parte na aula passada, trabalharemos hoje a segunda parte, veremos também elementos submodais durante a historicidade e encerraremos na próxima aula, provavelmente. Abrindo um leque muito bonito aqui de opções submodais. Obrigado. Quando há uma passagem de uma consulta para outra, é usual, e aqui cada filósofo clínico possui um estilo. É sempre importante pontuar que o estilo ele nos liberta dos moldes, do gesso de um método, e o método fica como uma referência. No entanto, isso não implica no fato de você poder fazer o que você bem entende na clínica. E há casos na história da humanidade bastante tristes de terapeutas que defenderam uma clínica à revista, intuicionista, uma clínica na qual você poderia migrar ao sabor dos ventos, e eles acabaram, todos eles, esbarrando, desde os muros da base categorial, que foram impiedosos, mas nos paradigmas da própria EP deles, que eles tiveram que tentar resolver na clínica a um preço altíssimo. Do ponto de vista de uma clínica, é natural que uma época como a nossa, nas bases categoriais como a nossa, é usual que nós tenhamos o um método ainda como algo que não raro funcione como um peso. E, no entanto, isso ainda é um pressuposto muito importante até para o desenvolvimento da clínica em outras bases, em bases mais amplas. Lembrem da obra Armadilhas Conceituais. Ela termina falando que em breve viveremos uma era de limites, não mais de armadilhas. Então, ao invés dos métodos, nós teremos outros elementos que nortearão a clínica. Mas por agora, nessa fase de transição, os cuidados são importantes, importantes. De uma clínica para outra, sobretudo a primeira, segunda, terceira, quando a interseção conhece seus momentos iniciais, ainda que lembrem, às vezes a pessoa já faz, desde antes da clínica, ela já monta uma interseção conosco, pelo imaginário que ela tem, do que ela vai encontrar, do que vai ocorrer. Quando você faz essa primeira clínica, que nós lemos na aula passada, em algumas pessoas, uma série de modificações existenciais ocorrem. Uma série ocorre. Então, às vezes, elementos mudam de lugar pela própria narrativa, pela própria retomada da historicidade. Às vezes, a pessoa constrói. Às vezes, elementos historiográficos que ela trouxe para o consultório conversam entre eles. Lembram, quando vocês estudam no centro de formação, o tópico 6, os termos agendados no intelecto, os professores mostram, olha, há registros que nós guardamos na nossa historicidade que não funcionam como uma foto, eles funcionam mais como um filme, eles se movem. Outros funcionam como um filme em construção, com personagens abertos. Então, às vezes, uma pessoa vai nos contar o que ela viveu aos 10, 11 anos, e aquilo não é um quadro na parede, é um filme cujos personagens ainda estão entrando, cujo roteiro ainda está se fazendo, está aberto, está vivo. Às vezes, mais do que o presente que ela está vivendo, mais do que o futuro para onde ela está indo. Ainda que a pessoa nem sempre saiba disso. Então, quando ela volta, resgata esses eventos e os coloca No consultório, às vezes essas passagens conversam entre elas. Um exemplo. Aqui, quando nós lemos na historiografia dessa pessoa na aula passada, que aqui, ó, entre 9 e 10 anos, a pessoa nos diz: tive vontade de seguir a vocação de padre, tive formação católica, talvez influenciado pelo movimento existente na época. Se isso que a pessoa colocou lá na página 7, entre as linhas 236 e 239, for um desses movimentos abertos, isso pode, ao ser trazido no âmbito da clínica, conversar com outros elementos e se deslocar lá para um futuro próximo. E a pessoa pode querer resgatar isso, às vezes com base em tudo que ela viveu durante a vida, trazendo, por exemplo, um ensaio teológico, um ensaio metafísico, uma vivência espiritualizada, seja ela familiar, seja ela no cotidiano, pode acontecer. Por isso, de uma clínica para outra, e alguns de vocês já conhecem isso, já viram, já trabalharam isso comigo, sabem que eu costumo dizer: vamos atualizar os dados, o que houve com você durante essa semana, durante este mês, não é? O que aconteceu? E aí alguns dizem: ah, professor, e aí traz um recorte do cotidiano, outros trazem um evento, outros colocam o que vivenciaram desde a nossa conversa na última clínica. E aí, nesta pontuação do discurso, eu tenho alguns registros do que pode ter mudado na pessoa, também como fruto do que nós conversamos. À medida que a clínica avança e esses registros surgem, algumas pessoas precisam prestar contas com seu cotidiano. E esse cotidiano, às vezes, irrompe na historicidade. Imagine um cotidiano de hoje na sua vida irrompendo na sua historicidade lá de trás, que você está contando dos seus 10, 11, 12 anos. Por vezes o filósofo clínico precisa utilizar elementos submodais, como a divisão que vocês viram, para deixar as coisas e dizer para a pessoa: espere um pouco, vamos cuidar desta parte neste momento. Outras vezes, nós não teremos critérios para saber se é isso que devemos fazer. A clínica pode ser instigante em alguns momentos. Posto isso, como uma primeira observação, vamos agora direto à historicidade dessa pessoa. Estou na página 8. Meu irmão me levou junto para tomar banho no rio. Me ensinou a nadar. Foi outra coisa que eu adorei fazer. A mãe falou que eu não podia ir se não tivesse um adulto junto. Ela conhecia bem que eu me arriscava demais. Mas poucas vezes algum adulto queria ter a responsabilidade de nos levar. Meu irmão me levava as poucas vezes que ia. Ele não tinha tanto apreço pelo esporte. Então, volta e meia, nós íamos escondidos com meus amigos. Depois se jogava bola umas 2 horas até secar o calção. Mas não tinha jeito. Quando chegava em casa, logo a mãe partia para o interrogatório. E a maioria esmagadora das vezes, ela descobria a verdade. Então, era só aplicar a pena, chinelo ou vara. Aprendi a fazer um tipo de carrinho com rodas de madeira e volante controlado pelos pés, junto com minhas irmãs e meus amigos. Puxávamos para cima dos morros, em potreiros, e descíamos em 2 ou 3 em cima dele. Eu até montei uma mini oficina lá em casa para poder trabalhar melhor nessas engenhocas. Foi bem divertida essa época. Lembro também que quando chovia, no verão era a nossa maior festa brincar embaixo da chuva. Era um colosso. Por favor, observem alguns aspectos aqui. Todos esses elementos que essa pessoa está colocando, alguns deles vão derivar para elementos submodais. Outros deles morrerão pelo caminho. Às vezes, por exemplo, isso da reprimenda da mãe, chinelo, né, e descobrir o que tinha se passado e tudo, pode ter abreviado alguns fatores submodais. Outras vezes, esses mesmos elementos de reprimenda fizeram com que aquilo que seria tolhido ganhasse um destaque. Algumas pessoas usam por curiosidade, etc. Nós não sabemos. Se você partir de uma construção pronta, na qual uma reprimenda, uma coerção gera uma censura e, portanto, aquilo ficou eclipsado, etc., esses chavões de terapia, você provavelmente alija a pessoa daquilo que ela tem de mais profundo no desenvolvimento dela. Nós não sabemos, nós estamos interessados, nós queremos compreender. Que, se, por exemplo, isso que a pessoa colocou aqui, ó, que montava esses carrinhos, essas engenhocas, que foi trabalhar, se isso continuou se desenvolvendo ao longo da vida dessa pessoa, provavelmente essa pessoa hoje utiliza muito atalho, aqueles procedimento clínico que consiste na criação, que consiste em invenção, que consiste, diante de um problema, pensar, peraí, o que eu posso fazer? Como é que eu posso ir além desse impedimento? Então essa pessoa se desenvolve assim. No entanto, outras vezes, nós teremos outros caminhos. Se for assim que essa pessoa se desenvolveu, nós já temos uma das raízes de onde isso veio. Nós temos toda uma trajetória. E conhecendo essa trajetória, podemos fazer inferências no sentido de melhorias, desenvolvimentos ou de outras colocações. Agora, se nada temos, como fazer essas questões, né? Tudo bem até aqui? Tá. Vamos prosseguir mais um pouco, então. Aí essa pessoa diz, linha 284, comecei a buscar as bicicletas velhas dos meus primos e tios, estavam jogadas, apodrecendo nos porões da casa, arrumá-las, vendê-las, era divertido ver uma bicicleta com peças de várias outras. Ficava um carnaval. Um dia, resolvemos fazer um campinho de futebol, eu e alguns amigos, no potreiro lá em casa. Trabalhamos bastante, retirando as pedras, pequenos arbustos, cortando madeira para as traves, etc. O problema é que tinha uma árvore enorme no campo. Uma canela de mais de 50 centímetros de diâmetro. Resolvemos derrubá-la. Nem falamos para os meus pais. Pegamos as ferramentas e, por sorte, era sábado à tarde. Meu pai percebeu algo de estranho e veio conferir. Quando chegou e nos viu com o machado na mão, ao redor da árvore, ele já gritou, o que vocês querem fazer aí? E aí explicamos. Ele balançou a cabeça e falou que nem pensar em derrubar aquela árvore. Mas não nos chateou, até achou que o campinho estava ficando bom. Outra coisa que eu lembro dessa época, quando estava na sétima série, que me apaixonei por uma linda morena que estudava comigo. Não cheguei a me declarar, mas logo me desolei por saber que ela só queria brincar comigo. Não fiquei com raiva dela. Ela era bem maior que eu, corpo já praticamente formado, bem formado, por sinal, e eu, o narico de sempre, eu procurava não demonstrar muito o que eu sentia por ela, mas gostava muito dela. Depois, com o tempo, eu fui esquecendo. Durante a construção historiográfica, um terapeuta que acompanha atentamente, que estabelece uma interseção profunda com seu partilhante, essas danças, esses movimentos existenciais, aos poucos o terapeuta começa a se moldar e é moldado, começa a se estruturar e é estruturado, e nessas jornadas existenciais é usual que muitas vezes você não saiba exatamente a sua posição existencial quanto a algo, o que não impede a sua ação clínica. Essa fala ficará mais clara durante o curso que a gente vai estar trabalhando aqui. Mas veja, por agora, você pode às vezes questionar, puxa, quando ele fala assim, ó, que ele se interessou pela menina, não é? Mas e parece que afetivamente ele gostou dela, mas que ela só queria brincadeiras com ele, não queria nada mais sério e tal. Isso mostra que nas primeiras formações dele, quanto às interseções, ele já mostrava forte a afetividade, o tópico 4, que é uma pessoa que tem como uma das suas características isso, e a resposta é isoladamente assim, é muito difícil mapear algo na alma humana. Porque isso conversa com o contexto, isso conversa com os outros tópicos, isso conversa com várias coisas. E a visão mais apropriada do que se passa vai se dar quando você esparrama isso, quando você tem muitos outros elementos e num trecho maior de habitação existencial do que propriamente num ponto, num corte, num retalho da experiência. Ok? Então, nessas ocasiões, por favor, aguardem, aprofundem os elementos, esperem que a pessoa se coloque para que vocês possam ter uma compreensão maior desses fenômenos, para que vocês possam decodificar de uma maneira mais apropriada o discurso. Aqui eu vou fazer uma parada para que vocês possam colocar dúvidas, questões sobre isso que vimos até aqui. Prosseguindo então, após essa breve pausa, observem uma coisa. A colega colocou que para ela chamou a atenção essa questão da fusão desse elemento. Isso é um tema muito profundo na clínica e no consultório. Porque se há esse amálgama, muitas vezes, essa interseção de EP que flutua em tantas direções, de tantas formas, será que eu não corro o risco de perder a minha objetividade clínica e o que eu estou fazendo diante do outro? Veja, sim, isso inclusive ocorre. Não só é possível, como é plausível e é, do ponto de vista da clínica, é um dos elementos que costumam frequentar a habitação do consultório. No entanto, há premissas, há parâmetros e há uma estrutura em torno disso. Não é, não é simplesmente uma diluição para sempre, etc. Não se trata disso. Mas isso não acontece apenas no consultório. Se vocês pegarem, por exemplo, a relação que vocês têm com os filhos de vocês, ora, muitas vezes, dependendo do calor dos eventos, eles parecem que são nossos pais. Ainda que tenham décadas menos de idade e tudo mais, e vivência. Outras vezes, há um amálgama, uma complementação. Outras vezes, sentimos uma forte ranhura, uma forte fratura existencial, e nossos filhos então deixam de ser nossos filhos e nós deixamos de ser pais deles. E isso é apenas uma ilustração. Isso ocorre entre casais, isso ocorre entre amigos, isso ocorre com os nossos animaizinhos de estimação, com as nossas plantas domésticas também e muitas outras coisas. Quer dizer, há parâmetros, claro. No entanto, esses parâmetros não vão sufocar a vida, mas servirão sempre como uma referência importante. Como seria possível uma clínica sem essas observâncias morais, éticas e pressupostos de uma época, até para ultrapassar isso, não é? Até para melhorarmos, para podermos ir além. Agora, prudência. Muitos colegas se perdem nessas falas e instrumentalizam isso para propósitos outros, que nada tem a ver com consultório. Quer dizer, é sempre importante que a gente tenha esses cuidados, né, pessoal? Bom, à medida que a historicidade avança desta pessoa, vocês notarão que ganham cada vez mais fluência. Fluência, ganham cada vez mais a interação, interseção, e que aos poucos o que parecia ser duvidoso, questionável, ganha outras conformações, novas dúvidas aparecem, novos elementos. A um dado momento, o filósofo já possui uma forte inserção submodal na estrutura da pessoa. E essa inserção submodal, ela ocorre desde a nossa presença física diante da pessoa, até a nossa inspiração diante da pessoa e ela diante de nós. Observem como é que se passa isso. Já vamos ter aqui elementos em torno disso. Há uma uma observação semiótica sobre o que estamos vendo aqui. Alguns partilhantes nossos, às vezes, eles trazem escritos e você lê para a pessoa. Ela entrega, olha, doutor, eu transcrevi aqui um pedaço que a gente conversou. E quando você lê para a pessoa, ela acha, algumas acham de uma estranheza muito grande isso. Entre outras coisas, imagine, você está lendo um texto. Às vezes a pessoa, esse texto não reproduz a cadência, o ritmo, o sentimento que a pessoa colocou, a entonação, a intensidade sobre uma palavra, uma sílaba, não é? E o texto, às vezes, ele mata muito do que a pessoa dizia. Outras vezes, vivifica. A pessoa não deu tal ênfase, mas você, ao ler, deu. São questões naturais das trocas de semiose, o que nós chamamos na clínica de tradução. Onde eu estava aqui? Estava na página 8, é isso? Outra coisa que me apaixonei, sim, 9 aqui, a página 9. Só queria brincar comigo, não fiquei com raiva dela, ela era bem maior que eu, o corpo já praticamente formado, etc. Linha 310, página 9. Foi meu último ano no primeiro grau. Primeira vez que colei em uma prova de estudos sociais. Desisti da ideia de ser padre. Achava que não tinha essa vocação. Sempre fui competitivo nos esportes e também nas conversas. Não podia sair perdendo em nada. Um dia, minha irmã mais velha brigou comigo. Tinha as amigas dela lá em casa. Aí ela me falou do quanto era ruim conviver comigo daquela forma, que eu não podia estar querendo ganhar sempre, que era para pensar melhor no assunto. E a partir daí, fiquei um pouco mais, ele botou entre aspas aqui, ó, domesticado. Comecei, vejam, como é rica a historicidade, como ela nos abre horizontes, não é? Em poucas linhas, às vezes, a pessoa descortina um mundo e não é raro que, às vezes, em 300, 400 páginas, você salve apenas uma linha. Isso acontece, é a vida nas suas divagações, nos seus inícios, nos seus recomeços. Ele olha o que colocou em poucas linhas, que ele colou na prova de estudos sociais, que desistiu de ser padre, algo que era consistente até então, né? Achava que não tinha vocação, também coloca que sempre foi muito competitivo nos esportes, sempre queria ganhar tudo, e que numa conversa com a irmã, isso muda e que ele passa a ser mais domesticado. Muitas informações em poucos elementos, em poucas linhas. Quando isso ocorre, vocês podem pensar, se não seria o fato, mas isso vai depender muito do que vem a seguir, na historicidade da pessoa, de depois enraizar melhor, voltar aqui para ter, né, diante desses dados todos. Mas observem, a vida na clínica ela é extremamente didática para os que estão abertos a aprender. Por vezes você volta a um trecho riquíssimo como esse, que se mostra rico, e a extração se revela infrutífera. Há muitas explicações para isso. Às vezes a pessoa não está no momento dela de extrair daqui mais nada. Às vezes ela precisa discorrer sobre outros assuntos que são pendentes e importantes para ela. Há muitos elementos, ok? Que vão mostrando. E cada vez vocês vão compreendendo mais, vão se aprofundando mais. Lembrem que esse compreender e aprofundar é algo sistêmico e é algo aberto, não é fechado. Essas coisas todas se movimentam, você se movimenta com elas. Elas vão se aprofundando, vão ganhando novos horizontes. É sempre importante você, por favor, estar aberto a essas coisas, tá? Comecei a estudar na cidade, segundo grau, também na escola estadual. Fazia alguns bicos para ajudar a pagar a despesa de transporte. E no ônibus, que demorava 45 minutos até chegar na escola, conheci uma menina bem legal. a qual conversávamos muito. O pai dela era bem conceituado financeiramente e existia uma pequena pressão dos amigos para namorar com ela, pois ela declarou que estava gostando muito de mim. Eu não aceitei namorá-la. Eu gostava de uma outra menina, que por sinal não queria nada comigo. Até me declarei a ela, mas ela me esnobava. Foi uma segunda paixão. Essa paixão surgiu de uma conversa boba com um amigo. Ex-paquera da menina, e aos poucos foi ruindo com o descaso dela. As notas nesse primeiro ano foram bem abaixo da média dos anos anteriores. Na segunda série, eu tive o pior ano em matéria de estudos e o melhor em termos de bagunça em sala de aula. A turma era muito legal. Eu sempre gostava de sentar no fundo da sala. Fomos todos parar na orientação do colégio, pois os professores não nos aguentavam mais. E depois disso, melhoramos o comportamento e transcorreu o ano sem maiores transtornos. Nesses, fugíamos da aula para jogar futebol ou simplesmente passear na cidade. E no terceiro ano, com 16 anos, peguei recuperação na matéria mais fácil de todas. Não estava querendo me conformar com a ideia, mas depois aceitei mais e pois reconheci o desleixo que tive com a mesma. Lembro do último dia de aula. Muitos colegas choraram na despedida da turma e eu não chorei, mas fiquei um pouco comovido. Tem colega que nunca mais vi até hoje. Depois de resolvido o problema nos intestinos, o meu crescimento físico normalizou. A maioria dos amigos da minha idade iam para bailes e festas em outras comunidades. Queriam parecer adultos, se faziam e ficavam se contando mentiras. Eu não aceitava esse comportamento deles. Preferia não acompanhá-los. Saía com amigos de idade um pouco menor, jogávamos futebol e outras brincadeiras. Já estava um pouco mais liberado para tomar banho no rio, coisa que no verão fazíamos com frequência. Eu lembro que meus pais me cobravam mais responsabilidades. Eu não estava ajudando muito em casa, ou seja, bem menos do que precisava em minha criação. Era muito crianção, brincalhão, não levava nada a sério e nunca queria ter responsabilidades. Foi assim também no colégio. Nunca me interessei em ser líder de turma, em qualquer outro cargo de destaque. Tinha um pouco de dificuldades de apresentar trabalhos nas poucas oportunidades que tivera até então. Olhe, só um pouquinho, obrigado. Muito obrigado. Eu assinalei aqui um trecho. Depois eu gostaria de falar a vocês. 16 anos de idade, e esse jovem já nos mostra vários elementos agora mais profundos. Vejam os elementos que aparecem ao longo da historicidade dele, os tópicos estruturais se formando. Não é, por exemplo, lá no tópico 1 vocês veem um afastamento do rigor do formalismo, vocês veem uma aproximação à informalidade. Não é? E de várias maneiras, no tópico 2 vocês veem uma certa flexibilidade para quando as coisas ocorrem de uma maneira mais amistosa, mais afetuosa para essa pessoa, mais criativa. No tópico 3 vocês observam várias formações consistentes, sensoriais, uma pessoa fortemente amparada no extrato sensorial e, no entanto, construindo ideias ali nas abstrações. É um verdadeiro construtor de ideias. Consegue ir além do discurso formalizado, consegue observar coisas que muitos não percebem, é criativo, e todas essas invencionices que faz ali nas abstrações, essa pessoa leva para o sensorial. Né? Então, montou uma pequena oficina, faz tudo isso. O que freia muito essa pessoa? O tópico 1 lá, o sistema de formalidades, a história. Seu sistema, o educandário, como um fator coercitivo, não é? E lá nas emoções já aparece desde cedo uma forte composição de afetividade nessa pessoa, nos prejuízos nítidos e claros, os prejuízos no sentido daquilo que gosta, daquilo que não gosta, daquilo que quer, os tópicos começam a se delinear. E os submodos também. Parássemos a história dessa pessoa aqui e nós já saberíamos vários procedimentos clínicos a adotar com ela. Por exemplo, percepcionar. Um procedimento clínico que, vejam, estou considerando até aqui, até os 16 anos desta pessoa. É uma pessoa que tem uma forte composição imagética, também forte aparato sensorial, não é? Então é um dos procedimentos que você poderia utilizar com essa pessoa. Exemplo, um exemplo. Seguindo esse cunho, não é, desses elementos que ela forma aqui, vocês poderiam colocar: aos 16 anos, quando você mergulhava no rio, você sentia, por exemplo, se você precisasse mergulhar e sentir enquanto mergulhava uma sensação muito boa, de tal sorte que quando você saísse de novo e ao respirar o ar, com o sol batendo no seu rosto, você pudesse ter inspirações como aquele carrinho de rolimã e outras coisas, acha que isso seria apropriado e pertinente a você? Com grande margem, essa pessoa provavelmente seguiria esse caminho de percepção. Agora, lembrem, por quê? Para quê? Qual o sentido, o propósito de um tal exercício em clínica com uma pessoa? Não é? Vocês têm que saber isso. É para trabalhar alguma questão última que essa pessoa traz? É para um direcionamento existencial? É para outra coisa? Este é um dos procedimentos clínicos que já aparece forte para essa pessoa. Mas há outros, vários outros que aparecem aqui. Olhem a riqueza da clínica. Olhem a dimensão que ela alcança. Não é? Olhem quantos elementos vocês têm. Às vezes vocês verão aqui um colega, um de vocês diria: professor, eu prefiro utilizar com essa pessoa um roteirizar ligado a uma argumentação derivada. Eu sei que o caminho será mais demorado, que a IP dessa pessoa é mais para um percepcionar. Eu sei, no problema, pela dimensão, pela gravidade, eu prefiro ir por aqui, eu acho mais seguro. Ok, estamos diante daquilo que eu falei para vocês. O estilo em clínica, com fundamentos, com métodos, um outro colega diria: não, eu acho que, pelos conhecimentos que eu tenho de percepcionar e pelos dados que este partilhante me dá, eu posso caminhar com ele via percepcionar. Não é tão seguro, mas também não há tantos riscos, pode ser utilizado. A isso nós damos o nome de estilo na clínica. É um horizonte amplo. Okay? É muito diferente de você chegar diante de uma pessoa dessa e já, sem mais fundamentos ou sem mais razões, dizer para ela: e por que você não quis mais ser padre como você queria? Era só pela sua vocação ou havia outros problemas? Se você fizer isso em clínica, esteja certo que eu vou te perguntar: qual é o fundamento do que você está fazendo? Qual é a fundamentação teórica para isso que você está fazendo? E você terá uma grande dificuldade. Ok? Quer dizer, é muito a maneira como nós fazemos a clínica dá um testemunho relevante sobre nós também, sobre o que estamos vendo, sobre o que estamos vivendo. Se um terapeuta vai para a clínica e, quando trata de relacionamentos afetivos, ele já parte do pressuposto que todo relacionamento afetivo é fadado ao desaparecimento após 3 ou 4 anos. Como eu ouvi um notório terapeuta falar na televisão, ele não está fazendo a clínica do outro, ele está fazendo a clínica dele no outro. Se você está aberto ao outro, você não pode determinar o que será antes que as coisas se passem. E mesmo quando elas se passam, você descobrirá que a sua determinação não é assim tão grande, não. Que há muitos fatores envolvidos. Ok? Portanto, há que se ter prudência nessas questões. Ok? O fato de termos estilo que nos liberta para utilizarmos vários procedimentos clínicos condizentes ao que se passa é muito diferente de você fazer uma clínica lotérica, utópica e com um desvario completo. Você tem responsabilidade pelo que você está partilhando com a pessoa. Lembre isso sempre, ok? Esse outro é parte de nós, nós somos parte dele. É um encontro, e isso é muito profundo. A clínica nos exige estes elementos. Eu vou fazer aqui mais uma parada para que vocês possam colocar dúvidas, reflexões sobre isso que estamos vendo até aqui. Algum colega, por favor, gostaria de colocar alguma questão? Prosseguindo, então, após essas tão sensíveis contribuições dos colegas, que só fazem enriquecer o trabalho na nossa aula, vamos prosseguir. Olhem, para que vocês fiquem bem concatenados com o que a gente está fazendo, vamos supor que você vá atender essa pessoa aqui, ok? E você já tem, considerando apenas, por favor, que até os 16 anos. Lembrem que às vezes a vida dá uma guinada e muito do que é feito pode ser desfeito, refeito, etc. Então, considerando até os 16 anos, essa pessoa traz um problema para você e diz: olha, doutor, estou com um problema assim, um problema de saúde, um problema no trabalho, um problema na família, e não sei como lidar com isso, não sei como eu posso ir além desse problema. Muito bem. Pelo que nós temos até aqui na história dessa pessoa, um outro procedimento clínico que vocês poderiam adotar com ela é o atalho. Observem a construção que essa pessoa faz. Um atalho somático. Lembrem bem, ok? Uma parte dele abstrata e outra parte somática. Alguém que constrói. E enquanto constrói, inventa novos elementos. Como ele fez na oficina dele, como ele fez com as coisas dele. Então, essa pessoa aqui, vocês poderiam colocar, vamos supor que o problema é um problema no trabalho, um problema com amigos, você pode indexar o procedimento clínico a isso. Exemplo, vamos ver um exemplo bem concreto, bem tranquilo, ok? Se é um problema, por exemplo, afetivo, como ele mostrou várias vezes aqui até os 16 anos, de gostar da pessoa, mas aí vê que não era aquilo, etc. e tal, você pode colocar, entre outras coisas, o que você acha que pode? Para uma pessoa assim, uma questão dessa faz muito sentido. Ela já esquadrinha o horizonte e diz: olha, eu poderia falar com a pessoa, poderia fazer algo, um desenho, entregar para a pessoa, um poema. Ao fazer o poema, ao fazer o desenho, muito provavelmente essa pessoa ainda construiria em cima disso, já que os atalhos dela são somáticos. E ela talvez na outra clínica chegasse para você dizendo: olha, eu comecei a fazer um cartão, mas acabei fazendo uma pecinha de madeira na forma de um coração, entreguei para a pessoa, foi muito interessante, porque esse coração disse algo que com as palavras eu já não sabia dizer. É algo muito provável por uma estrutura de pensamento como desta pessoa. Você adapta um atalho, procedimento clínico, somático a esse modo de ser. Para 10 milhões de pessoas, provavelmente isso não funcionaria. Para uma estrutura de pensamento como essa, a propensão é funcionar com grande margem de segurança. Claro que quanto mais elementos nós tivermos, mais podemos construir atalhos, mais podemos construir percepcionários e outros elementos pródigos e próprios para a FP. Tinha um pouco de dificuldades de apresentar trabalhos nas poucas oportunidades que tiveram até então. Trabalhei alguns curtos períodos como servente de pedreiro, no descarregamento e carregamento de caminhões, na cooperativa, capinar no meio da soja do milho, no parreiral do meu tio, etc. Gostava de trabalhar até. O problema é que quando estava em casa, sempre tinha uma coisa melhor que fazer, a não ser trabalhar. Aprendi a dirigir, gostava de sair com o carro, mas só saía para alguma coisa necessária. Meu pai falava que não permitia eu sair mais vezes, porque eu era tão desligado, era capaz de esquecer de voltar para casa e andar até acabar a estrada ou combustível. Ele gostava de pegar no pé, quando nós tínhamos algum defeito mais expressivo. Entre os 17 e 19 anos, já não estava mais estudando. Eu pretendia prestar vestibular em educação física, em alguma área das exatas, mas meu interesse não era tão grande. Mesmo que quisesse, meus pais não tinham dinheiro para bancar os estudos. Então eu fiquei em casa, comecei a trabalhar um pouco mais e meus irmãos mais velhos não estavam mais em casa. Aos 18 anos, me alistei no exército. O capitão que fez a inspeção de saúde veio jantar na casa de um amigo de nossa família. A mãe já ligou para ele e pediu que falasse para o capitão me liberar. E achou melhor eu ir falar com o capitão, até para pegar mais detalhes de quem eu era, etc. Eu fui falar com o capitão, mas pedi para ele me ingressar no exército, se fosse possível. E ele concordou na hora. Olhem, gente, que interessante isso. Pelo que nós temos da IP dessa pessoa até aqui, o exército é um lugar indicado a ela? Muito improvavelmente é indicado a ela. Okay? Vejam como vocês começam a ganhar fluência na historiografia da pessoa, na vida dela. Mas então, aqui, essa pessoa nos diz que pediu para esse capitão para colocá-la no exército. Mas o que uma estrutura de pensamento como a dela tem a ver com o exército? O que está acontecendo? Ora, nós não sabemos. Lembrem, é um jovem, 17, 18 anos. Nós não sabemos o que leva. Às vezes é uma tentativa de chegar lá e mudar certas coisas, levar um ar dessa inventividade para o exército. Outras vezes uma maneira de não ter que estudar e acha que no exército vai ter trabalhos práticos. Nós não sabemos. Mas aparentemente esbarramos aqui em algo contrastante. Ok? Tal qual um pintor, um escultor nos diga, vou estudar engenharia matemática. Mas como? Aí, ao enraizar, ele pode nos surpreender ao usar a pintura, o artesanato na engenharia matemática? Pode, nós não sabemos. Estamos interessados em saber. Vamos lá. Ele concordou na hora. Eu fui para casa e expliquei para a mãe que a minha intenção era mesmo ir. Queria conhecer o exército e também era uma boa oportunidade de eu sair de casa. Meu pai achou boa a minha decisão e apoiou bastante. Ele e meu irmão mais velho tinham servido ao exército e gostaram. Lembrem o que eu falei para vocês na aula passada? Que em boa parte dos casos basta que você deixe a pessoa prosseguir para que ela mesma explique o que está se passando. Aqui nem demorou tanto assim, não é? Pedi para que ele fosse, se fosse possível, e ele concordou na hora. Fui para casa e expliquei para a mãe que a minha intenção era mesmo ir. Eu queria conhecer o exército e também era uma boa oportunidade de eu sair de casa. Cuidem, viu, pessoal? Por favor, as interpretações rápidas. Quem precisa, fique à vontade. Cuide as interpretações rápidas. Cuidem as inferências que podem macular gravemente a historiografia da pessoa. Exemplo. Então, você conseguiu inventar uma nova maneira de encarar os problemas, fugindo deles. Já imaginaram o estrago que algo assim pode fazer? Ou então... Então você conseguiu construir uma nova forma de lidar com os problemas, ou seja, indo em direção a eles e construindo a partir de dentro deles oportunidades alternativas. De qualquer que seja o modo, por que fazer isso já na historicidade da pessoa? Não que não possa ser feito sempre, às vezes pode, às vezes a gente tem como fazer isso, mas não é o caminho indicado, entende? Às vezes vocês podem buscar por fatores mais adequados. Aguardem um pouco. Vamos ver se passa. Isso pode ter sido um atalho que ele usou. Preciso sair de casa, quero sair de casa. Como é que eu faço? Já sei. Vou para o exército, pronto. Lá eu me viro, já ganho um salário, já saio de casa. Meu pai já serviu, meu irmão também, ok. Pode ter sido um atalho. Ah, daí uns dias veio uma carta com as datas das convocações. A mãe chorou um pouco, abriu o coração, falou que estava pensando em ajeitar um lugar para eu ficar perto deles quando ficassem mais velhos. E daí eu expliquei que o que eu queria mesmo era sair pelo mundo, conhecer mais coisas, buscar outros horizontes, etc. Ela acabou concordando e disse que se era isso mesmo que eu queria, eu deveria buscar mesmo. Ingressei no exército em fevereiro com a expectativa de seguir carreira. Não tive dificuldades em me adaptar às regras rígidas. Acho que levei mais como uma brincadeira mesmo. Por favor, queridos colegas, observem isso. Alguém que há pouco acabou de nos dizer que na escola não gostava, colava, que a pessoa, que os professores voltavam de castigo, agora está dizendo que no exército, né, conseguiu se adaptar às regras rígidas. Qual foi o mecanismo utilizado? Acho que levei mais como uma brincadeira mesmo. Atalho de novo na EP dessa pessoa. Quem não está lembrado deste procedimento clínico, depois dê uma olhada em cadernos e tudo. Mais tarde, passei na prova para fazer o curso de cabo, mas recusei-me a fazê-lo. Depois que eu pude observar melhor o funcionamento de toda aquela estrutura, desisti da ideia de fazer carreira no Exército, por alguns motivos. Primeiro, achei que o Brasil não deveria gastar tanto dinheiro para se proteger de um inimigo que nunca viria ou com a probabilidade baixíssima de vir. Segundo, caso houvesse mesmo uma guerra, eu não queria matar pessoas que não eram, na verdade, meus inimigos. Talvez fossem inimigos de pessoas que também eu não conhecia. Que coisa doida! Terceiro, existe muita vadiagem lá. A parte legal, que foi o período da relação que eles dizem, durou 2 meses. Foi onde aprendemos mais. Resolvi então que não iria ficar no exército. Queria apenas uma coisa light para terminar logo o ano. Escolhi a seção dos motoristas, a qual me rendeu a carteira de habilitação que eu tenho. Aqui eu tenho uma questão para vocês. O nosso trabalho se chama Filosofia Clínica. Muito bem. Até agora temos feito uma análise historiográfica, uma análise da EP. Onde está entrando a filosofia em tudo isso? Por exemplo, quando ele falou aqui do exército, primeiro achei que o Brasil não deveria gastar tanto dinheiro para se proteger de um inimigo. Estou na página 11, linha 406. Nunca deveria, probabilidade baixíssima de vir. Seria filosófico, por exemplo, aqui uma intervenção na qual eu dissesse: olha, vamos estudar um pouco sobre patriotismo, vamos estudar um pouco sobre a história do nosso país. Por que você acha que o Brasil não deve se defender, ou deve se defender, ou deve isso, ou deve aquilo? Seria filosófico? Não, isso não é filosófico, isso é dogmático, inclusive. Questionar aleatoriamente um assunto, isso é filosófico? Uma pessoa chega ao meu consultório com uma questão. Eu vim aqui porque eu quero me conhecer melhor, eu quero trabalhar um problema afetivo, e eu pego lá da minha prateleira uma obra de Nietzsche e digo: segundo Nietzsche, você tem que lutar pela sua própria opinião e defendê-la com toda a força. Ou vou lá e pego Schopenhauer e digo: olha, essa vontade é algo provavelmente irracional, não inconsciente, irracional. Ou vou lá e pego um volume de Kant, da crítica kantiana, e digo: vamos ver os parâmetros e até onde o seu raciocínio alcança isso que você está dizendo. Por favor, gente, isso nunca será filosófico. Isso é um diletantismo literário no qual você elege uma proposição sem respeito à historicidade, à estrutura de pensamento da outra pessoa, e coloca isso como um postulado, uma diretriz a considerar, a refletir como um provável caminho. Onde está a filosofia nisso? Ou então você pega lá, você, vamos supor, você é religioso, você vai lá e pega uma obra de Gabriel Marcel e diz: vamos lá, vamos ver como é que Deus se insere na sua vida. E a pessoa diz: doutor, isso aí que o senhor faz, como é que é o nome mesmo? Filosofia? Isso é filosofia, doutor? Entendem? A filosofia clínica, ela é a parte clínica dela, é essa parte historiográfica, essa parte do estudo da estrutura de pensamento, a parte dos aprofundamentos, nós já entramos aí propriamente numa filosofia. Numa filosofia que vai conversar a pessoa, o sistema que ela montou, a estrutura do pensamento que ela montou. E é a partir daí que nós vamos desenvolver um horizonte. E não eu vou dizer o horizonte é este, ele é existencialista, ele é marxista, ele é cristão, ele é isso. Isso não é filosofia. Isso é dogma. É diferente. A não ser que eu queira fazer uma filosofia dogmática, ok? Tudo bem. Então seria uma filosofia dogmática. Se é uma filosofia clínica, eu preciso saber o que estou fazendo. Por onde estamos andando? Qual foi o motivo de você pegar essa afirmação que ele fez aqui sobre exército, alistamento e constituir em torno disso todo um arcabouço filosófico? Qual é o fundamento disso? Por que não fez isso com relação à família dele? Por que não fez isso com relação às primeiras paixões que ele teve? Por que não fez isso com relação à criatividade dele e outras coisas? Por que elegeu este item? Você pode argumentar, elegi porque achei importante, interessante, ok. Então essa clínica é sua, não do teu partilhante. Se é uma clínica do teu partilhante, vamos ver os assuntos últimos. Vamos ver os elementos derivativos e não o que você quer trabalhar nele. Ok? Não o que você já considera importante antes mesmo da pessoa se pronunciar. Tenham cuidado, por favor, ok? Sempre prudência, sempre cuidado para não fazermos uma clínica que nada tem a ver com a pessoa. Ah, às vezes você vê terapeutas falando em programas de TV, de rádio, jornais, e eles se pronunciam. Ah, o que eu aprendi nos meus 20, 30, 40 anos de consultório é que o ser humano busca ser feliz. Este homem trabalhou 30 anos diante de um espelho, não diante de pessoas. Se ele tivesse trabalhado 30 anos diante de pessoas, provavelmente a resposta poderia ser algo como: o que eu aprendi em 30, 40 anos é que cada pessoa quer coisas diferentes. E mesmo aquelas que buscam coisas muito similares, fazem por seus próprios caminhos. É uma das características. Temos muitos processos semelhantes, alguns tão parecidos que parecem iguais, mas basta enraizar e aprofundar a historicidade que a gente vê o quanto dá de diferença, de único, de peculiar em cada história, em cada pessoa, em cada modo de ser. Pronto, o molde está quebrado, as regras estão quebradas. Precisamos construir a partir da pessoa. Filosofia clínica só pode existir a partir da construção com cada pessoa. Então nós teremos muitos mundos e muitos horizontes. É muito, eu acho, para mim, isso é muito bonito. Mas existem muitas coisas outras. Eu vou parar aqui o gravador para que vocês possam colocar dúvidas, considerações, questões sobre isso que nós vimos até aqui, tá bom? Prosseguindo então o nosso trabalho após essa muito, muito importante colaboração, isso que o Rafael colocou, não nos compete de fato resolver essa complexidade existencial, não é, pessoal? O trabalho do filósofo clínico, e aí o nome já vem, partilhante, nós partilhamos caminhos, caminhamos com a pessoa. E no intuito de um exercício existencial, um exercício existencial de respeito, de alteridade, de caminhada, não há certezas, não há exatidões, não há mais garantias. Ainda que tenhamos métodos, que tenhamos preceitos morais, éticos, metodológicos de caminhada, isso são parâmetros que, durante a própria caminhada, pedem por revisão. pedem por aprofundamento. Estamos diante da alma humana imensa, muito ampla. Não se pode reduzir um ser humano à sua historicidade. Lembrem, por favor, disso, ok? A historicidade é um registro iconográfico. Onde você esteve? O que você fez? Qual a sua opinião sobre os passos existenciais que você fez durante a sua jornada, que é a vida? Ela é um dos testemunhos que temos. Mas algumas pessoas que se reduzem à própria historicidade e se tornam suas historicidades, vocês, no consultório, nós temos vários caracteres. Elas colam o endereço de onde estiveram às suas identidades. Para outras, não. Para outras, isso é diferente, não é? Então, sempre é oportuno a gente estar atento a essas movimentações que a pessoa faz. Aí ele diz que ingressou no exército, né, e aí resolveu sair. O sargento que cuidava da seção, diz lá ao final da página 11, me protegia às vezes, pois o pessoal responsável pela limpeza do quartel vinha todos os dias para buscar dois ou três soldados para fazê-la. Ele quase sempre dava uma desculpa que eu tinha que fazer alguma coisa, uma missão, mas na verdade só ficávamos conversando e rindo. Eu gostava de tirar serviço de guarda no paiol das munições, pois ficava mais retirado. Próximo de lá tinha um açude, o estande de tiro de pistola, um mato de eucaliptos, e eu gostava daquele lugar. A maioria dos soldados temia muito este local. Falávamos de histórias horríveis que ocorreram lá nos fundos do quartel. Eu não gostava de ficar no portão de entrada, pois tinha que ficar batendo continência para os cabeças que entravam no quartel. Na verdade, eu era muito displicente no serviço de guarda, não cumpria muito as regras dadas. Sempre chamava junto os cachorros e levava um pouco de comida para eles. Em troca, eles sempre davam um sinal quando o rodante estava vindo verificar como estava o andamento do serviço. Eu saí do exército na primeira baixa, como sendo o único da nossa bateria de 48 soldados a não cometer nenhuma ocorrência negativa que merecesse um registro. Vejam então que, pelo que estávamos acompanhando da historicidade dessa pessoa, era muito improvável que ficasse num lugar como o exército, que pede por regras, normas, horários, toda uma pauta rígida, não é? A história da pessoa já mostrava que ali não era, provavelmente, o lugar existencial para ela. À medida que na clínica você vai aprofundando os caminhos com a pessoa, você vai tendo essas orientações internas com relação a elementos da pessoa. Então, você, às vezes, a pessoa coloca determinada coisa e você já tem um registro. Você considera, puxa, mas de acordo com a historicidade, com a estrutura de pensamento dessa pessoa, talvez se ela, pela forma como ela no mundo, questionasse tal coisa, seria interessante para ela. Já para outros, não é pelo questionamento, é pela intuição. Outros, pela sensação. Outros, pelos prejuízos. Cada pessoa vai conforme seus elementos existenciais. E claro, em tudo isso nós cuidamos do sintoma, nós cuidamos das armadilhas conceituais, não é? Não é porque uma pessoa, por exemplo, tem o hábito de questionar uma coisa que nós vamos questionar as coisas com ela. Às vezes o questionamento já é parte do problema no qual a pessoa está ilhada e não percebe, não é? A maneira como caracterizamos isso é pelo conjunto dos fatores e não por um fator isolado e descontextualizado. Por exemplo, deixa eu dar um exemplo bem, bem concreto para vocês. Se essa pessoa fosse partilhante de vocês e dissesse: olha, doutor, resolvi entrar, me voltar para o exército com 20 anos, por exemplo. Você provavelmente, pelo conhecimento historiográfico e da estrutura de pensamento dela até aqui, poderia ficar reticente, não é? E você pensando com você, olha, o que será que a levou a voltar? Uma vez que o exército tem tão pouco a ver com a estrutura do pensamento desta pessoa. São esses registros existenciais que nós temos. Agora, se você não tem esses registros, o estudo da estrutura do pensamento da pessoa, da historiografia dela, como você pode considerar qualquer coisa, ou um caminho a tomar, ou mesmo a natureza da pergunta a ser feita para a pessoa? Não é? Quer dizer, na clínica, a natureza da pergunta diz muito da interseção que temos, o que pode ser questionado a partir desses pressupostos. Vamos adiante. Entre 20 e 21 anos, no início dos anos 90, eu fui morar na outra cidade, uma cidade pequena, onde fiquei até final de 95. Meu irmão morava lá e tinha acabado um curso dele. Fui para lá, passei no vestibular, comecei a estudar, mas eu não tinha emprego. Também não tinha iniciativa em sair para procurar. Eu não me sentia seguro, não tinha muita experiência. Meu irmão era um pouco rígido. Eu não gostava muito daquele seu jeito durão. Depois de uns 2 meses, ele conseguiu um lugar para eu trabalhar na mesma empresa que ele trabalhava. Pessoal, deixa eu mostrar uma coisa para vocês aqui. Cada passo que uma pessoa dá na sua existência, cada passo, cada respiração, cada inflexão, cada inclinação, cada movimento existencial mostra os trechos existenciais que ela percorre. Também mostra para nós os trechos existenciais que agora ela deixa de percorrer. Mostra também, em muitos casos, as interseções desses trechos. Observe, eu vou ler pausado para vocês. Quando ele tinha de 20 para 21 anos, ele podia ser paraquedista, músico, assistente social, voltar para a casa dos pais, sentar numa praça e fazer jejum, adotar os cachorrinhos de rua e 10 trilhões de coisas, não é? Mas o que ele faz? Fui morar na cidade pequena, onde fiquei até o final de 95. Meu irmão morava lá. Olha, entre os trilhões de caminhos que essa criatura poderia trilhar no mundo, aquele que teve a ver com ela. Pode ser uma escolha dela, pode ser que ela foi empurrada a isso, pode ser uma coerção, pode ser uma necessidade, pode ser outras muitas coisas. Seja lá o que for, foi essa trajetória que esta pessoa percorreu. E a partir dali, ela podia então ter se candidatado à NASA para ir à Lua, poderia ter se tornado um rebelde, poderia ter se tornado jornalista e qualquer outra coisa. Mas o que que esta pessoa fez? Vamos ver. Meu irmão tinha acabado o curso dele. Fui para lá, passei no vestibular, comecei a estudar, mas eu não tinha emprego. Olha o que essa pessoa fez. Ela foi para a cidade, fez o vestibular, passou, mas não tinha emprego para isso, naquela ocasião. E cada pedaço desse caminho vai conversar com um pedaço subsequente, com o anterior, às vezes conversa com vários pedaços concomitantes, às vezes um passo que você dá para frente conversa com 10 passos que você deu há 5 anos. Como nós vamos saber disso? Somente acompanhando com atenção, com diligência, com profundidade, o que está se passando com essa pessoa. E olhem, nem sempre saberemos. Ok? Então vejam como é rica a clínica. Observem os caminhos, eles são inéditos, eles são únicos, eles são da pessoa. Olhem como a nossa existência se descortina, olha como ela se anuncia diante do universo, diante do mundo, diante de nós. Também não tinha iniciativa de sair e procurar, não me sentia seguro, não tinha muita experiência. Meu irmão era um pouco mais rígido e eu não gostava muito daquele jeito durão. Depois de 2 meses, ele conseguiu um lugar para mim para eu trabalhar em uma pequena empresa em que ele trabalhava. Foi um pouco difícil. Depois de muitos anos de inércia intelectual, aprender a lidar com o computador, fazer lançamentos e outros mais, eu cometia muitos erros. Nosso chefe dava uma dura no meu irmão e ele as repassava com um pouco mais de dureza ainda. Depois de alguns meses, eu melhorei, mas não tinha pegado a lógica da coisa ainda. Como eu ganhava pouco, mal cobria as despesas de casa e da faculdade, comecei a digitar trabalhos de aula para colegas e outros alunos da faculdade onde eu estudava. Fazia os trabalhos depois do término da aula, 22 horas, 22h30, ou nos finais de semana, muitas vezes. Eu fui dormir às 3 da manhã e às 7 tinha que estar no trabalho novamente. Esses foram os 2 anos que eu menos tinha dinheiro e os que eu mais saía para me divertir. Tinha um amigo que tinha uma carteira falsa de policial. E aí nós entrávamos em boate sem pagar nada. Outros amigos pagavam a cerveja. Bebi bastante nessa época. Me alimentava mal. Vejam os caminhos e as trajetórias. Quando... Nessa parte da vida dessa pessoa, observem que estamos tratando de alguém que, para os padrões de época, possuía uma estrutura de pensamento com vários recursos submodais. É uma pessoa que provavelmente aqui, se tivesse como dialogar com base na própria historicidade EP, poderia encontrar várias estradas existenciais, vários caminhos existenciais, para além desses que ela estava vivendo aqui, e que não sei se eram os melhores para ela, segundo os próprios parâmetros dela, ok? É como se hoje, cada um de vocês que faz esse curso, descobrisse, dialogando com um colega, um filósofo clínico, ele dissesse para você, olha, pela tua estrutura de pensamento, o que você acha deste caminho, deste caminho, deste caminho? E ao pontuar isso, você se surpreendesse com o colega ao reconhecer, puxa, isso que você está falando faz todo sentido do mundo. Por que eu não pensei nisso? Há muitas explicações. O fato de você utilizar um procedimento clínico não quer dizer que você o utilize em determinados contextos da sua vida, não é? Você pode estar esquecido, estar usando uma outra coisa que achou que é mais condizente ou que lhe colocaram para usar naquele momento? Pode, né? Para isso a clínica, entre outras coisas. O meu melhor amigo lá foi aquele que conheci no primeiro dia que saí à noite pela cidade. Estávamos em um bar, tinha conhecido várias pessoas naquele dia, quando surgiu um lance com uma menina que também estava no bar. Ele me deu a chave do carro e disse que se eu quisesse eu podia levá-la para dar uma volta no carro. Mesmo um pouco alto, não aceitei a oferta, afinal, não conhecia bem ninguém daquela gente. Mas depois nos encontramos na faculdade, estudamos juntos, jogamos bola também. Ele era fominha, tanto quanto eu. Saímos em várias festas juntos, almocei várias vezes na casa dele. E na aula, voltei a bagunçar, junto com a turma do fundão. Não estudava praticamente nada, colava bastante, me esforçava somente para atingir a média. Nunca peguei recuperação ao G3. Nessa época, iniciaram meus questionamentos acerca das injustiças sociais, globais, da existência de Deus, do poder de Deus perante as coisas erradas. Não tinha muito com quem conversar sobre esses assuntos. O meu sonho de ser jogador de futebol acabara também nessa época. Essa foi uma coisa que nunca achei justo pedir para Deus me ajudar a concretizar. Bem... Isso que surge agora nesse momento da vida dessa pessoa, vejam, voltou a dialogar com Deus. Ou será que dialogou todo esse tempo, mas numa menor intensidade? Esse diálogo tem a ver com aquilo que houve lá no passado, dele querer ter sido padre, depois ter descoberto que não era a vocação dele? Qual a pertinência, qual o propósito? Onde eu coloco isso no sistema imenso existencial dessa pessoa? E a resposta para essas questões todas: primeiro, temos que deixar a historicidade se concluir. Depois, se não sabemos ao certo o que se passa e isso é pertinente para o trabalho que estamos fazendo, precisaremos voltar a abrir dados divisórios, como vocês sabem, ou enraizar. Ok? O fato é que essa pessoa mostra até aqui, 22, 23 anos, uma grande abertura à espiritualidade. Não é? Não à religião propriamente, à religiosidade. Não é? Lembrem, ele se afasta do fato de querer ser padre, mas continua dialogando com Deus. Como é que é a maneira como ele dialoga com Deus? Por argumentações derivadas. Por que essa injustiça? Por que permite tal coisa? O que é isso? Não sei. Quer dizer, ele questiona, ele pergunta para Deus. É a maneira como ele faz essa relação com Deus. Ok? E também tem preceitos. Vejam que ele não acha justo pedir para que Deus o ajude nessa questão de ser jogador de futebol, né? Então, há todo um movimento aqui quanto à religiosidade dessa pessoa. Ah, tive duas namoradinhas, mas nada de sério. Também foi minha primeira relação sexual nessa época, numa festa, após o jogo de um torneio de futebol, onde o nosso time tinha conseguido vencer. Estava um pouco alto, comecei a dançar com aquela morena. Ela era meio dada pelo jeito, bonitinha, né? Um corpão de tirar o chapéu. E não é que foi no carro do meu amigo, lembro que saímos dali, eu estava muito alto, fui dirigindo e ela dizendo quais as estradas deveria pegar. Atravessamos por uma ponte estreita que se tivesse são, eu acho que não conseguiria atravessá-la. Aí estacionamos logo adiante, esqueci as luzes do carro ligado. Ficamos por mais ou menos 2 horas e meia curtindo. Nunca esquecerei. Só não lembro o nome dela, nem bem o rosto dela, mas o momento, este foi um momento especial. Depois deixei em casa e voltei para a festa. Já tinha acabado tudo. Estava amanhecendo. Encontrei meu amigo e mais dois amigos preocupados comigo. Estavam com frio, meio altos. Quando viram a minha cara de realização, me tiraram do carro e me jogaram na caçamba da pampa. E eu fui rindo até em casa e brincando com eles. Foi uma noite inesquecível. Em setembro de 95, eu saí da empresa que meu irmão trabalhava. Disseram que não precisavam mais de mim, pois tinha pouco serviço e era mesmo verdade. Então juntei a grana do acerto, comprei uma impressora, meu irmão tinha computador em casa, intensifiquei em digitar os trabalhos de aula e por fim ganhava mais que no emprego anterior. Depois fiz uma parceria com o dono da escola de informática da cidade e fui trabalhar com ele. Próximo do final do ano, resolvi voltar para a cidade, ficar mais perto do meu pai, da minha mãe. Vou parar o gravador, meus queridos colegas, para que vocês possam colocar dúvidas, reflexões, considerações sobre isso que nós vimos até aqui. Após essa pausa na qual da gravação, na qual vocês colocaram várias considerações, de fato, o que um colega disse sobre o assunto imediato e último, eu removi dessa historicidade lá no início. Antes de passar para o Adilson e para a Giovanni fazerem a revisão final, eu tirei ali as primeiras partes que levavam a isso, para que vocês considerassem o horizonte da clínica e não ficassem fixados a assuntos imediatos e últimos logo de cara. Olhem, alguns colegas se distraem de tal maneira com o assunto imediato e último, que eles colocam o próprio horizonte da clínica, que é muito maior, em segundo plano. O assunto imediato e o assunto último são pontos, vários às vezes, dentro de uma imensidão que é a clínica. Ok? Quando, não é uma regra, mas quando vocês no consultório estiverem diante de uma pessoa, considerem que a queixa, que é essas coisas que a pessoa diz, ah, eu vim aqui porque eu tenho depressão, porque eu tenho enxaqueca, porque a minha vida não está boa, etc. Considerem que a vida dela, muito provavelmente, é um oceano. E essas ilhas que ela pontua nesse oceano, esses pontos que ela mostra no oceano, precisarão ser conversados com o oceano. Há pessoas que fazem inversão de pressupostos. colocam a dor como sendo algo tão maior que a vida, que é infinita, fica sendo pequenininha. A vida fica sendo um ponto, enquanto a dor fica sendo o mundo inteiro para a pessoa. E ela não se dá conta, dada a emergência, dada a urgência que ela está vivendo. Então é muito importante, quando vocês consideram uma historicidade assim como estamos vendo, sem propriamente um assunto imediato, um assunto último, olhem como vocês provavelmente precisam abrir o horizonte, não é? E abraçar essa imensidão que se anuncia. Depois, claro, com a prática, dificilmente eu acho que vocês vão atender uma pessoa e vão dizer, ah, essa pessoa vai reduzir a pessoa a uma depressão, a uma fobia. Acho improvável, ainda que alguns façam. É interessante, não é? Uma das coisas que alguns, lembrem-se sempre, alguns, não todos e nem muitos, alguns médicos fazem, é reduzir uma pessoa. Ah, você viu o rim do quarto 302? Você viu o fígado, o baço do 501? Olhem o que é a redução da alma, da existência a um órgão. Pois nós, às vezes, podemos incorrer num engano tal de reduzir um ser humano a um grupo de sintomas ou a uma queixa ou a um estado existencial. É uma pena, ok? Mesmo que o ser humano possa ele mesmo reduzir-se a isso, em muitos casos, nós precisamos estar atentos quanto a essas questões. Bem, agora eu quero mostrar para vocês uma coisa. Quando você tem acompanhou a historicidade da pessoa por várias consultas e se depara diante de uma questão existencial, por exemplo, doutor, eu tenho até segunda-feira e eu sei que a clínica não tem um compromisso com isso, mas eu gostaria de ter uma ideia do que eu posso colocar lá, pelo menos como um prenúncio do que eu quero fazer. Eu não estou ainda decidido entre engenharia, jornalismo. Com que temos trabalhado aqui, o senhor não poderia me ajudar? O senhor não poderia me dar uma dica? Veja, essa pessoa pede por intencionalidade dirigida. O senhor não poderia entrar aqui no meu intelecto e apontar com onde pode estar algumas diretrizes para mim, doutor? Você, claro, vai considerar na historicidade da pessoa se ela aceita intencionalidade dirigida. Algumas pessoas pedem conselhos apenas para revidar e começar um celeuma que não vai terminar mais. Outras pedem orientações e aconselhamento porque a EP deles, assim, tem uma abertura para isso. Quer dizer, na clínica o aconselhamento tem um lugar menor, ele funciona às vezes e com algumas pessoas. Muitas pessoas, para muitas, aconselhar é quase uma declaração de guerra. Não é? E é quase um convite a não fazer aquilo que você diz. Então, tudo bem apontado, vamos supor que seja o caso de uma intencionalidade dirigida. Vamos supor que essa pessoa aqui, ó, aos 22 anos, vejam, deixou de trabalhar, daí estudava, mas aí parou de estudar, comprou um computador. Vamos supor que essa pessoa tivesse nos instado a isso. O que o senhor acha? Tem até quarta-feira para dar uma resposta lá, para poder angariar uma bolsa. O que a gente faz? A gente vê a pertinência da questão segundo a historicidade. Há pessoas que vivem sob uma égide tal de ansiedade que a cada 15 minutos elas precisam de uma resposta definitiva de uma coisa para a vida. Evidente que não vamos alimentar isso aí, sob pena de alimentarmos uma armadilha conceitual por vezes. Salvo quando isso não é. Vamos supor que no caso desta pessoa fosse apropriado, de acordo com a estrutura de pensamento, a historicidade, a caminharmos para pelo menos um alinhavar de caminhos. Bom, como faríamos isso? Não é? Como é que eu faço isso, essa intencionalidade dirigida? No caso dessa pessoa, eu posso recuar e utilizar de atalho. Olha, você lembra dos elementos de sua vida? Você já teve, por exemplo, já gostou de jogar de futebol, tem muitas características nessa área. Também você já tem muitas invenções desde criança, você facilmente constrói coisas com pedacinhos de madeira, carretilha, ferro, você constrói até brinquedos. Você também tem essa abertura para afetividade, ou seja, se eu trago esses elementos, olhem como é que estou fazendo, construção submodal. Para este partilhante, eu peguei os elementos, trouxe, pontuei cada um deles e empurrei em direção à pessoa. O que você pode formar com tudo isso? Algo que está mais para o jornalismo, como você citou, ou algo mais para a engenharia? A pessoa poderia me dizer, acho que mais para o jornalismo. Como assim eu enraizo? Para tentar fazer com que ele, a partir disso tudo, possa prosseguir a caminhada. Ou me dê um exemplo. Agora vejam, o que fez com que eu fosse a historicidade dele? Qual foi o critério que eu adotei para tirar esses elementos pincelados, reuni-los e oferecer à pessoa e a partir daí pedir a doxa, a opinião? Provavelmente pela forma como essa pessoa faz seus atalhos para esse tipo de questão. E ao fazer isso, eu considerei se não há uma armadilha conceitual no caminho, se isso de fato tem a ver com os assuntos últimos, se isso não é um elemento que vai distraí-lo de sua caminhada, de fato, seus assuntos últimos, tudo isso a gente considera na hora de oferecer isso à pessoa. Por fora, quem vê apenas a forma e não vê o conteúdo do que o filósofo clínico está fazendo, pode ficar com uma ideia, puxa, então quando a pessoa tiver um problema a gente faz assim? Claro que não, eu fiz assim para esta pessoa. Para uma outra pessoa com a mesma questão e tudo poderia ser completamente diferente, vocês sabem. Isso é clínica. Esse é o nosso trabalho. Por hoje, queridos colegas, queridos alunos, devido ao adiantado da hora, trabalhamos muito. Eu vou parar o nosso gravador para que vocês possam colocar dúvidas, questões, considerações sobre isso que estudamos hoje. Dessa historicidade termina na nossa próxima aula, veremos a parte final dela, tá bom? Então agora aqueles que quiserem podem colocar considerações, questões, foi tudo documentado, gravado, vocês receberão depois editada esta aula.